Boa noite, queridos, a paz, tudo bem? Amém, glória a Deus. Quem está feliz aí por ter virado o ano, quem está com expectativa, amém? Amém. Em Cristo somos mais que vencedores. Então o que está por vir, a gente só espera acontecer porque a vitória é certa, amém? Amém. Eu queria compartilhar com você uma mensagem nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, então liga a tua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu queria falar um pouco sobre a mentalidade de Cristo. A mentalidade que Cristo quer entregar para nós. Aquilo que Ele, a obra que Ele fez. Amém? E sobre isso eu queria mergulhar na Bíblia para a gente poder entrar 2022 com uma mentalidade nova. E essa mentalidade, ela deve ser construída na vida do cristão. Amém? O profeta Isaías, ele vai falar uma coisa muito linda. Ele vai falar que Deus nos deu a mente de Cristo. Uma mente nova, uma mente que nos traz compreensão e sabedoria, que não é o que o mundo dá. Amém? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler junto? Amém? Está dando uma microfonia aqui, ó. Amém? Vamos ler? Acho que agora piorou um pouquinho. Vamos lá. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos nós, usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas porque o sentido delas só pode ser entendido do modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Capítulo 2. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Amém? Amém? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, eu queria orar com você agora. Amém? Pai querido, estamos mediante a tua palavra. Certo de que estamos na tua presença. Por isso, Deus, eu te peço agora que o Senhor leve cada pessoa, cada coração aqui, Senhor, cativo à tua presença. Que o teu Espírito Santo possa permear todas as camadas do ser, para que possamos, ó Pai, receber hoje aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que o nosso espírito anseia, que é a tua presença, que é a tua palavra. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui hoje com fé para viver aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, quando a gente para analisar o Evangelho, a gente recebe tanta informação que muitas das vezes a gente perde, de fato, o que é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho, a gente precisa enxergar que não são obras humanas, mas é aquilo que Deus fez para nós. Quando nós percebemos aquilo que Deus fez para nós, nós podemos entender, a partir de então, o que é aquilo, a obra de Cristo, a redenção da humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo esforço humano para chegar a Deus é religião. Ok? Todo esforço humano para chegar até Deus é religião. Agora, a obra que Deus fez para alcançar o perdido e pecador é o Evangelho. Amém? Quando nós pensamos evangelho, nós não podemos pensar em esforços humanos. Ou seja, por mais que eu me esforce, eu nunca conseguirei sozinho chegar à estatura do varão perfeito. Por quê? Porque a minha intenção, o meu conhecimento é limitado. A minha força é limitada. As forças espirituais contra mim, eu não conheço todas. Por isso, eu preciso me sujeitar a Cristo. Amém? Então, quando eu me sujeito a Cristo, quando eu me deixo governar pelo Senhor Jesus Cristo, a partir de então, eu começo a entender e a viver o que é a obra do Evangelho. Por isso, veja bem, não faz sentido você fazer 7 semanas de oração para você alcançar uma bênção. Não, irmão, você já foi abençoado. Na cruz, você já recebeu tudo o que você precisa. A Bíblia diz que lá foi consumada a obra de Deus para te alcançar. Amém? O véu foi rasgado, ou seja, você agora pode entrar com autoridade e até com certa intrepidez na presença do Rei dos Reis. Eu preciso que você entenda a mentalidade de Cristo, a mentalidade que foi proposta no Evangelho, para que você entenda o que Deus tem separado para você no ano de 2022, e no ano de 2023, e no ano de 2024, até que Ele venha te buscar. Quem está entendendo isso? Veja bem, durante muito tempo a igreja foi conduzida a buscar em Deus coisas desse mundo. Vou repetir, durante muito tempo a igreja foi induzida, ela foi direcionada a buscar em Deus coisas desse mundo. Por exemplo, faça isso, faça essa proposta, faça essa campanha, faça essa oferta, porque Deus vai te dar algo desse mundo, uma casa, um carro, uma bênção que você precisa. Essa mentalidade é a religião. Por quê? Porque é um esforço seu para alcançar algo em Deus. Quem está entendendo isso? Mas não é isso que Deus tem para nós. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é sujeitai-vos, pois, a Deus. A primeira coisa que nós precisamos enxergar é que em Deus nós vamos buscar aquilo que Ele quer para que a nossa vida aqui seja transformada. Quem está entendendo isso? Então, eu não vou buscar em Deus aquilo que eu quero. É o contrário. O Evangelho não é isso. O Evangelho é buscar aquilo que Ele quer para que eu viva nessa terra. Durante muitos anos, a palavra profeta foi dada para aqueles que previam o futuro. Não, amado, profeta é aquele que vive a vontade de Deus aqui nessa terra. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém saiba o que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo. Você está trazendo o reino de Deus para a terra. Você está trazendo a vontade de Deus para a terra. Isso é o sacerdócio profético que nós fomos separados para viver e fazer. Faz sentido isso para você? Jesus, quando Ele ensinou os seus discípulos a orar no Sermão do Monte, Ele falou assim: buscai a sua casa própria no Senhor. Ele falou isso? Não. Ele falou, não, faça uma proposta para Deus, para que talvez a sua vontade seja melhor que a dele. Foi isso que Ele ensinou? Não. O Evangelho, quando foi ensinado por Cristo, o ensinamento, a sua oração foi: buscai, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Ele vai falar na oração, ele fala assim, que venha o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como no céu. Quem é que vai cumprir essa vontade? Eu que estou orando. Somos nós aqui, somos aqueles filhos que precisam de um pai, mas eu preciso entender que é a vontade do pai prevalecendo sobre a minha vontade. Eu vou falar uma coisa aqui, é muito sério isso. Existem muitos cristãos que se frustraram no Evangelho porque buscaram no Evangelho as coisas que não eram do reino de Deus. Existem muitos cristãos, muitos filhos de Deus que se frustraram porque foram buscar em Deus aquilo que Deus não tinha separado para eles. Quem está entendendo isso aqui? Veja bem, eu queria fazer uma analogia disso com o povo que saiu do Egito. Vamos entender, quem conhece a história do povo que saiu do Egito através da liderança de Moisés? Qual foi a proposta de Deus para Moisés? Moisés, fala para esse povo, para eles se prepararem, para eles juntarem tecido, para eles juntarem recurso, porque eu vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. Deus tinha reservado uma terra, Deus tinha preparado um lugar para eles. E essa promessa foi feita 400 anos antes para Abraão. Fala assim, eu vou cumprir agora a minha promessa, agora é a hora deles saírem de onde eles estão. Veja bem, irmãos, quando Deus convida o seu povo para sair do Egito, é como se ele estivesse convidando você hoje para abandonar a mentalidade do mundo. E aí ele fala assim, manda o meu povo sair do Egito, porque, primeiro, eu quero que eles celebrem uma festa no meio do deserto. E aí vem uma coisa que a gente precisa entender. Amados, a palavra deserto para o crente significa oportunidade de mudança de mente. Quando a gente fala, ah, estou passando por um deserto, você está se deparando com provações e dificuldades. É hora de você aprender com Deus como reagir diante da adversidade. É hora de você desenvolver virtude como fé, perseverança, mansidão. Você precisa enxergar que no deserto é a hora que Deus transforma a sua natureza. Ele deixa você agora de uma forma completamente nova. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso entender que quando Deus convida o povo dele para sair do Egito, para transpassar eles pelo deserto e chegar à terra prometida, Canaã, Deus está falando assim, eu vou transformar essa população, vou transformar eles de escravos para meus filhos. Agora a grande pergunta é, será que nós, filhos de Deus, queremos ser transformados? Ou nós queremos que Deus realize os nossos sonhos da maneira que nós somos hoje? Você já se fez essa pergunta? Quem é que está disposto, não precisa levantar a mão, quem é que está disposto a ser transformado por Deus no ano de 2022? A falar assim, Deus, eu não quero já viver para mim mesmo, mas eu quero que Cristo viva em mim. E a vida que eu vou levar a partir de agora não vai ser para mim mesmo. A vida que eu vou levar é pela fé, pelo ministério, pela obra, aquilo que o Senhor tem me separado para fazer. Não que você vai viver da obra, mas que você vai viver em obra. É diferente. Muitas pessoas acham que ser ministro de Deus é vir para dentro de uma igreja, de um lugar como esse, pregar, cantar. Não, ser ministro de Deus é lá fora, ser sal e luz e trazer pessoas que ainda não têm a característica de filho e falar para ele, você é filho, você é ovelha, mas você está no lugar errado. Existe um Deus que morreu por você e ressuscitou para que você pudesse ter acesso ao Pai. Eu preciso que você entenda que Deus está te fazendo um convite para não ser mais como você vive hoje. Ele tem algo para você. E essa proposta é o Evangelho, de transformação de mente. Agora, vamos voltar ao exemplo do povo do Egito. O povo do Egito foi colocado diante de todas as adversidades que nós passamos hoje. Fome. Eles passaram fome? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí, quando eles acharam que eles iam morrer de fome, o que, que Deus faz? Começa a mandar maná do céu. E aí eles começam a comer o maná. Só que eles começaram a ter medo de que aquilo fosse se repetir. E aí, de repente, eles começam a juntar para guardar para o outro dia ou para outra semana, sim ou não? E qual foi a palavra de Deus? Não, queridos, vocês não entenderam. Eu estou provocando essa provação para mostrar para vocês que a fé de vocês é pequena. Eu quero que vocês saibam que eu sou o mantenedor de vocês. Eu sou o supridor de vocês. Sou eu que vou suprir todas as suas necessidades em glória. Sou eu que estou contigo na nuvem, sou eu que estou contigo na torre de fogo, sou eu que estou contigo em todo o tempo. Mas aquele povo não aprendeu a lição. E eles começaram a murmurar, por quê? Porque só tinha um tipo de comida. Aí Deus falou assim, então tá legal, agora eu vou mandar comida de melhor qualidade. E aí ele mandou codornizes do céu. E eles começaram a comer codornas como se fosse frango. Começaram a comer, cozinhar. E ao invés deles celebrarem porque Deus estava ouvindo a oração deles, eles reclamavam porque estava faltando cebola. Faltava tempero. Quem está entendendo isso? Deus não está se importando com o tempero, Ele está se importando com a mente que você tem que desenvolver. Porque se você fala para Deus, da mesma forma que você deu maná e deu codorna, Deus manda cebola também, porque tudo pode. O Evangelho, querido, é um convite de Deus para a nossa transformação de mente por completo e não parcial. Quer ver uma coisa? Se você fosse se deparar hoje com uma dificuldade financeira, como é que você vai reagir? Se você abre a sua geladeira lá e só tem água, como é que você vai reagir? O pastor Zé está falando assim para a gente durante o ano passado todo. Será que você está preparado para viver um evangelho em tempo de adversidade? Porque parece que a gente foi preparado para viver o evangelho de tudo bom. Mas é diante da adversidade que Deus faz nascer o valente, é diante da adversidade que Deus vai nascer uma mulher de oração, um homem de oração, é diante da adversidade que Deus molda o seu caráter e faz você romper em fé, Ele faz a sua força brotar, é diante da adversidade que a sua natureza é exposta, ou você murmura, ou você acredita e avança e vai vencer aquela adversidade. Quem está entendendo isso? Foi isso que Deus fez no deserto. Enquanto Moisés estava ali, todo mundo estava bem. Por quê? Porque eles acreditavam que só Moisés possuía a comunicação com Deus. Eles acreditavam que só Moisés possuía um vínculo especial com Deus. E aí o que Deus faz? Chama Moisés para ficar alguns dias com ele conversando. E no meio da conversa, Deus para aquele diálogo com Moisés e fala: Moisés, desce, porque esse povo está aprontando de novo. Desce porque eles ainda não entenderam a minha proposta. Desce porque eles ainda não entenderam aquilo que eu tenho separado para eles. E aí Moisés desce com as duas tábuas da lei, apresentando a palavra revelada, e aquele povo tinha agora um bezerro de ouro. Sabe, queridos, vou tocar num ponto aqui delicado. Muitas das vezes a gente confunde a presença de Deus com a riqueza. Vou repetir. Muitas das vezes a gente confunde a presença de Deus na nossa vida com a riqueza. E por muitas das vezes faltar a presença de Deus, você torna o seu coração para procurar riquezas. Essa foi a natureza exposta do povo no deserto. Eu quero te perguntar nessa noite, a quem você está procurando em 2022? Realizar os seus sonhos de riqueza? Ou, de fato, buscar viver na presença do Criador? Ah, pastor, mas uma coisa não concorre com a outra, desde que o seu coração esteja limpo, meu irmão. Desde que o seu coração, quem governa é o Senhor. Desde que você esteja disposto a falar: Senhor, tendo tudo ou não tendo nada, eu continuo sendo teu filho, tendo teu servo. Quem está entendendo isso, amém? Apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai escrever falando para todos nós, ele escreve assim: eu sei ter fartura, eu sei passar tempos de fartura, mas eu também aprendi a passar pela escassez e pela falta. Mas em todos esses momentos, uma coisa que o apóstolo Paulo fala para mim e para você: eu sei em quem tenho crido. Em todo o tempo, Paulo sabia em quem ele cria. Paulo adquiriu, então, agora a característica que nós precisamos adquirir, que é a da maturidade na fé. E foi essa característica que o povo, a geração, a primeira geração do deserto não adquiriu. E isso foi exposto quando Moisés pede 12 líderes, representando cada uma tribo, para espiar a terra prometida. E eles vão lá naquela terra, Canaã, e quando eles chegam lá, os 12 preparam um relatório, cada um vai para uma área, cada um deles se espalham, eles vão olhar a terra e eles trazem um relatório. 10 traziam o seguinte relatório: tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante, a gente não consegue, porque diante deles somos como gafanhotos. 2, Josué e Caleb, dizem assim: com certeza Deus prometeu, nós temos uma palavra, e assim como Deus nos tirou do Egito até aqui, Ele nos fará herdar a terra prometida. Você sabe o que isso representa para nós como natureza humana? Você anda pelo que você vê ou anda pela palavra que Deus te deu? Você anda pela adversidade que se coloca diante de você ou você anda pela fé que você recebeu quando você ouviu a palavra? Qual é o combustível que movimenta você? A palavra diz em Abacuque: o justo viverá da fé. E que fé é essa? É que existe um Pai que cuida de mim e em todos os seus propósitos e em todas as suas promessas não haverá impossíveis para Ele. É um Deus que cuida de mim, em todo o tempo Ele cuida de mim, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu olhe para o mato e não veja nascer nada, ainda que os animais morra num campo, e ainda que as flores mintam para mim, eu sei que Ele não me abandonará. Eu creio nesse Deus que me sustentará em todo o tempo. Ele está comigo, Ele avança comigo. Eu creio no Deus que anda comigo todos os dias. Deus estava ensinando aquele povo do Egito a não colocar mais a sua expectativa em alguém. A Amado, se você parar para prestar atenção, 2022 é um calendário. Mas o que vai transformar a sua vida é a forma como você enxerga um dia após o outro, a forma como você responde às adversidades, a mente de Cristo vivendo em você, a maneira como você acorda pela manhã, ou você profetiza ou você murmura. Não tem outra forma, meu irmão. Ou você acorda pela manhã falando assim: Deus, assim como Davi, eu venço o meu gigante hoje. Deus, assim como Josué, eu vou entrar na terra prometida. Ou então você vai acordar com uma mentalidade dos escravos, dizendo: poxa, Deus, mais um dia difícil. O que vai mudar a sua vida é a mentalidade. Cristo ressuscitou dentre os mortos para que nós recebêssemos uma virtude chamada Espírito Santo de Deus. E Ele, como Consolador, Ele nos traz vida e paz. Não paz como o mundo dá, mas paz como Ele só pode dar. E que paz é essa? Em meio à guerra, eu tenho certeza que tudo está no controle da mão de Deus. Tudo está no controle da mão de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem e amam ao Senhor. Dá um toque no teu irmão aí do teu lado e fala: você está entendendo o que o pastor está falando? Você está entendendo o que é o Evangelho? Quero usar outro exemplo bíblico para você entender a mente que Deus quer desenvolver em nós. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 11. Todos acharam? Amém? Vamos ler junto? Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Essa mensagem aqui, ela é extremamente profunda para os judeus e ela para a gente também. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus estava tratando a mentalidade dessas pessoas. Antes de Jesus curar o seu corpo de lepra, Jesus estava tratando a mente desses homens. Vamos entender isso? Como é que foi que esses homens chamou Jesus? Chamou ele de rabi, de mestre. A mente desses homens era uma mente atrelada à religião. E quando eles olharam para Jesus, perceberam que Jesus tinha poder e autoridade para curá-los, mas não chega para Jesus e chama ele de filho de Deus. Não chamam ele de Messias, chamam ele de mestre. Isso diz muito para nós, porque quando nós queremos chegar diante do Senhor, a maneira como nós nos aproximamos, a maneira como nós nos dirigimos a Deus, não diz a respeito da natureza de Deus, diz a respeito de como você olha para Deus. Se você olha para Deus como um pai, então você vai falar pai. Se você olha para Deus como Senhor e você é um servo, você chama Ele de Senhor. Quem está entendendo isso aqui? A relação que eu tenho com Ele não está na natureza dEle, mas na maneira como eu enxergo Ele. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus e conhecer também o Seu poder, porque dessa forma nós vamos enxergar a natureza e poderemos nos relacionar melhor com Ele. Amém? Esses homens olhavam para Jesus e falavam: você é mestre, você ensina a palavra. E Jesus responde para eles na palavra, porque na Torá era ensinado que se você tinha lepra, você deveria procurar consultar-se com os sacerdotes. Quem está entendendo isso? Mas existe uma coisa muito interessante que Jesus vai dizer aqui, eu quero que você leia. Versículo 17. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Queridos, Jesus falou a mesma coisa para esses homens, todos os 10. Vai no sacerdote. E o sacerdote, naquela ocasião, não representava a ressurreição de Cristo. Representava a lei, sim ou não? Ele fala assim, a sua fé está estribada, a sua fé está fundamentada na lei. Então vai lá onde está a tua fé e procura a sua cura. Mas naquele mesmo momento, Jesus estava ensinando uma lição para esses homens. Ele falou assim, vai lá. E na medida que eles obedeceram à voz de Cristo, eles começaram a seguir em direção aos sacerdotes. Todos eles foram sarados, sim ou não? Mas apenas um foi curado. Vamos ler isso aqui? Vamos entender isso? Olha o que a Bíblia diz. Os homens que foram, versículo 17, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro, porque ele era samaritano, amém? A Bíblia fala de algumas passagens com os samaritanos. O samaritano, ele era um povo dissidente, ele era um povo misto, por isso que os judeus não recebiam eles com tanta clareza, com tanta hospitalidade. Que tinha uma certa rixa, sabe? Tipo brasileiro e português, amém? Porque a nossa natureza era uma natureza mista, nós éramos colônias de Portugal. Então nós guardamos rancor com os portugueses e os portugueses conosco. A mesma coisa era samaritano e judeu, amém? Mas existe uma coisa que Deus está tratando, é a mentalidade desses homens. Deus está ensinando para eles assim, vai lá no sacerdote para você receber a cura. E naquele mesmo momento que eles ouviram, eles começaram a ser limpos da lepra. Jesus, através daquele ensinamento, diz assim, quando você ouvir a minha voz e botar na prática, ainda que a tua fé não seja suficiente, vai acontecer não pela tua fé, mas pela minha palavra. Quem está entendendo isso? Tem muita gente que obedece a Deus e recebe a bênção do Senhor, não porque teve fé, porque vai cheio de medo, mas vai. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não é a maneira como você vai obedecendo, simplesmente vai obedecendo. Você acha que Moisés teve coragem o tempo inteiro, quando ele estava fugindo de Faraó e os seus cavaleiros? Você acha que ele era um homem corajoso, super-homem? Não. Ele tinha medo, mas ele foi. É porque naquela época não tinha Pampers. Senão, tinha que ter dado um estoque para Moisés. Porque o medo era iminente, a morte era iminente. Existe um ensinamento judaico que diz assim, Deus mandou Moisés entrar no mar para que a água se abrisse. Era o único caminho para se escapar. E o ensinamento judaico diz que quando Moisés tocou o cajado, a água não respondeu, não aconteceu nada. E Moisés dá o primeiro passo, ele pisa na água e a água não responde. E ele continua andando, e chega uma hora que Moisés já está completamente debaixo d'água, e quando ele já não tinha mais fôlego, quando ele prende o ar, naquele momento que a força de Moisés já não era suficiente para fazer mais nada, Deus manda o vento que vem do norte e rasga as águas no meio. E a Bíblia vai dizer que as águas se separaram e eles atravessaram com os pés secos um leito de um mar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós queremos viver milagres onde existe a nossa participação. Se o seu milagre exige a sua participação, então não é milagre. Quem está entendendo isso? Se o milagre que você vive tem que ter a tua participação, então não é milagre, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem está entendendo o que eu quero dizer? A nossa natureza, então, o que Deus estava ensinando para Moisés ali naquele momento? A completa e única dependência de um Deus todo-poderoso. A completa e única dependência de um Deus que o olho não viu, que ninguém ouviu, mas que ele estava vivendo naquele momento. Quem está entendendo isso? Davi vai falar a mesma coisa. Ele fala assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. Deixa eu te fazer entender, então, esse negócio dos leprosos. Preste atenção. Muitos de nós queremos receber o mérito de ter recebido o milagre. Muitos de nós temos a natureza de que aquele milagre foi especial para nós, amados. Quando nós somos sarados, nós vamos entender que não existe eu na relação entre eu e Cristo, simplesmente existe nós. O eu foi crucificado na cruz, o eu foi entregue, foi morto no Calvário. Quem está entendendo isso que eu quero dizer? O eu já não existe mais, a minha vontade já não existe mais, mas existe simplesmente o nós, somos eu e Cristo, Cristo e eu, e nós caminharemos juntos. Aqueles 9 leprosos que vieram, perdão, os 10 leprosos que vieram e os 9 que continuaram, só um voltou agradecer. Aquele que voltou, ele foi curado na sua identidade, ele foi curado na sua mente, porque ele foi fazer a única coisa que Deus quer que você faça. Entregue a ele o louvor, a honra e a glória. Reconheça quem é que está fazendo tudo na sua vida. Eu queria muito que você mergulhasse comigo hoje nesse entendimento, porque nós temos ainda um resquício da mentalidade de quem vive achando que nós, por algum esforço nosso, vamos alcançar aquilo que Deus tem reservado para você. Mas é quando nós mudamos o nosso pleno entendimento mediante a palavra, é que nós podemos enxergar que tudo aquilo que Deus vai fazer por você não depende de você, depende da sua entrega a respeito do que você quer fazer. Realiza, na verdade, uma entrega completa e incondicional da sua vida diante do Senhor. Por isso que o apóstolo Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quando eu me sujeito a Deus, eu estou dizendo, Deus, já não tenho mais vontade, mas vem a tua vontade. E o que é resistir ao diabo? Bom, aí vem a teologia satânica, que muitos de nós não conseguimos discernir. E qual que é a teologia satânica? Mateus capítulo 4, abre a tua Bíblia comigo, para a gente entender isso. Versículo 1. Versículo 1 diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Ou tudo que diz a palavra de Deus, amém? Então qual é a tentação aqui? Aonde está a teologia satânica? Se salva. Se salva. Você não está com fome? Deus não é o seu pai? Então se salva. Você tem poder. Manda ele. Manda a pedra virar pão. No momento da adversidade, a gente está condicionado hoje, irmãos, a olhar para as coisas e falar, Deus, muda lá. Mas Deus não quer mudar lá, Deus quer mudar aqui. Quem está entendendo o que eu quero dizer? No momento da adversidade, Deus colocou você diante de uma provação. Não foi para mudar lá fora, foi para mudar aqui dentro. Para saber qual a tua reação, o que, que você faria mediante aquilo. Jesus foi tentado em 3 níveis. O nível da fome, que é a carne. E Jesus falou assim, não, você não está entendendo, a fome é passageira porque o meu pai vai me alimentar, mas o que me sustenta não é o pão, o que me sustenta é a palavra de Deus. A mesma coisa que sustentou Pedro quando andou sobre as águas, é aquilo que deve sustentar você no ano de 2022. Então, meu irmão, se lá fora tem adversidade, aqui dentro tem paz e alegria, porque o que me sustenta é a palavra, é a fé, e sobre ela eu vou andar. Quem está entendendo isso? Então, Deus, quando coloca a gente diante da provação, não é para você continuar pedindo, Deus, muda lá fora, muda meu emprego, muda minha casa, muda minha condição financeira. Não é isso. Fala assim, Deus, eu não sei o que você quer de mim, mas muda aqui dentro. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Eu queria parar aqui para contar outro exemplo. A Bíblia fala, através do profeta Ezequiel, que estava um oleiro com um vaso na mão dele. Essa é a forma que nós compreendemos esse versículo. Mas quando nós estudamos no hebraico, no original, não é um vaso que está na mão dele, e sim um barro que está na mão dele. É o barro que está sendo moldado. O que Deus quer fazer conosco é trazer a gente de volta à nossa natureza, que é a natureza do barro, a natureza de ser moldado, a natureza de estar na mão do Criador, para que Ele sim faça o que Ele quer, da maneira como Ele quer e no tempo que Ele desejar. Nós queremos ser vasos, porque vasos têm propriedade, têm função. Deus não quer você com uma função, Ele quer você como uma natureza de filho, uma natureza daquele que se permite ser trabalhado pelo Criador. Mas nós temos uma característica muito dura, que é nós queremos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas, esses homens, o Deus dele é o próprio ventre. Quem está entendendo isso? O Deus dele é a sua própria vontade. E é isso que te lidera, é isso que te guia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando a mentalidade da carne sai de nós, a gente já não consegue mais dizer para Deus o que a gente quer. Tudo que nós queremos é que a vontade dele venha e o reino dele venha. E a nossa natureza seja a natureza dele, e a gente não se olha mais como uma função, mas como um filho. A teologia satânica é: se salve, Deus pode te salvar. Vamos continuar lendo esse texto para você entender? Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, para as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Olha que interessante. Satanás, olha o poder de Satanás, ele pega Jesus e junto com ele, eles são transportados para cima do templo e lá em cima no alto, Satanás cita a escritura. Por quê? Porque Jesus venceu ele na primeira tentação pela palavra, amém? Então agora Satanás vem pela palavra e fala: mas a palavra diz que você pode dar ordem aos seus anjos, então se joga lá embaixo. Olha o que Jesus vai dizer: mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E eu queria trabalhar essa mentalidade de Jesus aqui. Outro dia eu estava assistindo uma pregação, um estudo, e existem pessoas que estão ensinando o povo de Deus a fazerem decretos a respeito de alguma coisa. Então decrete a palavra de Deus e diga que esse ano, meu irmão, foi exatamente o que o Satanás ensinou para Jesus. Quem está entendendo isso que eu estou falando agora? Quem está entendendo? Existem pessoas que estão ensinando a igreja, dizendo que a sua palavra tem poder. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que a palavra de Deus na sua boca, a palavra de Deus na sua boca, é a palavra de Deus na sua boca que tem poder. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Porque tem pessoas que estão chegando diante da adversidade e falam: se eu declaro em nome de Jesus que isso vai acabar. Meu irmão, é a mesma coisa que Satanás está dizendo. Talvez você esteja dentro de uma provação, talvez isso seja o plano de Deus na sua vida, para salvar toda a sua casa, para que a glória de Deus seja vista através de você. Talvez você esteja passando por um momento de grande abundância, para que toda a sua casa seja salva através de você. Não importa o lado de fora, importa o que está dentro de você, é a sua mentalidade sujeita a Cristo, para que você possa viver aquilo que Deus reservou para você. Quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade, síndrome do pânico? Quantas pessoas estão sofrendo, meu irmão, hoje? Ah, mas vai vir uma nova onda. Meu irmão, se vier uma nova onda, prepara a prancha, porque a gente vai atirar onda no meio de tudo isso. Eu não quero que você entenda. É que as pessoas começam a viver por ansiedade. Por quê? Porque elas acham que aquilo que elas querem não vai acontecer. Mas quando nós estamos em Cristo e a gente se sujeita a Cristo, acaba a ansiedade. Por quê? Porque eu já não tenho mais uma perspectiva do mundo em Deus, mas uma perspectiva de Deus trabalhando através de mim para transformar o mundo. Quem está enxergando isso aqui? Quem tem síndrome de pânico, muitas das vezes, não consegue enxergar a solução. Por quê? Porque acha que tudo aquilo que ele tem medo vai se concretizar. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, tudo aquilo que você teme vira verdade. Meu irmão, se fosse isso, a gente estava vivendo um buraco negro na Terra. Porque a quantidade de medroso é muito maior do que a de corajoso. Sim ou não? Mas quando eu tenho o meu coração firmado na palavra, a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim ou não? A Bíblia também vai dizer que Jesus falou exatamente essas palavras: se creres, verás a glória de Deus, sim ou não? Então, para cada adversidade, existe uma palavra que vai compreender a natureza de Cristo em mim. Como é que eu vou lutar contra aquela adversidade? Como é que eu vou me posicionar diante da adversidade? Será que pela falta de dinheiro eu vou me esmorecer? Não, porque quem me sustenta não é o dinheiro, mas sim o Criador. Será que na falta de emprego eu vou perder a minha alegria? Não, a minha alegria se renova junto com amanhã, porque o Senhor me dá uma esperança. Ele é o Deus que abre portas onde não tem portas. Ele é o Deus que fecha portas e ninguém vai abrir. Eu creio num Deus que vai trazer provisão de alguma forma que eu não entenda, mas que Ele sabe o melhor para mim. Eu preciso que você entenda que eu estou na dependência de Deus e aquele que me prometeu é fiel. Tira o teu coração, meu irmão. Tira o teu coração daquilo que você vê. Não ande por vista, mas ande por aquilo que você vê. Vista é diferente de visão. Quem está enxergando isso aqui? Vista é diferente de visão. Deixa eu tentar explicar um pouco para você sobre isso. Quem aqui já fez reforma de uma casa? Quem aqui já reformou casa? Quem já fez uma reforma? Quando você chega naquele lugar, a sua vista diz uma coisa, mas como ele vai ficar é a sua visão. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo aqui? Amém? Quando você chega no lugar, ele é feio, ele é desordenado, mas quando você chega ali, que você olha, você não enxerga e você não acredita no que você vê, você acredita naquilo que você acredita na sua visão. Quem está entendendo isso? Então diga comigo: Deus me deu a palavra dele, e a palavra dele diz que eu não vou viver por fé, por vista, mas eu vou viver por fé. A fé traz à existência aquilo que não? A fé traz à existência aquilo que não? Diga para o teu irmão que está do seu lado: não ande por vista. 2022 é um convite para você andar por fé. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite? ...2021 foi um ano que Deus me deu uma grande oportunidade para mim, para minha esposa, para o meu filho. E foi uma oportunidade que marcou as nossas vidas e tem marcado até o dia de hoje. Essa sensibilidade, queridos, essa oportunidade foi ter adquirido a sensibilidade de ser guiado por Deus em meio a tudo que a gente passou. Nós perdemos pessoas na família para a Covid, para outras doenças. Nós tivemos dificuldade financeira, como muitos aqui tiveram também. Mas no meio de 2021, a gente realmente decidiu fazer o que eu acabei de falar para você aqui. Senhor, eu não vou andar pela palavra dos homens, eu não vou andar por aquilo que eu estou vendo, mas eu vou andar por aquilo que eu creio. Eu vou andar pela tua palavra. E nós começamos a orar, meu irmão. E tudo que a gente pedia lá em casa, e a gente continua orando isso. Senhor, que venha a sua vontade. Que venha a sua vontade. E aí eu convidei o meu pai para orar comigo, convidei a minha sogra, o meu sogro para orarem comigo. E, de repente, os meus sogros trouxeram uma irmã e ela orou com a gente. Sabe, irmãos, em momento nenhum a gente colocava diante de Deus as nossas dificuldades. Em todo tempo a gente colocava diante de Deus as nossas vidas para que Ele fizesse aquilo que Ele queria fazer. E a gente começou a viver milagre. E eu posso falar para você, realmente milagre. Na última hora, quando a gente mais esperava, chegava a resposta de Deus. E não chegava uma resposta falada, chegava concreta. Na última hora chegava uma resposta de Deus, e a gente continuava. E eu me lembro, numa tarde, eu estava sozinho em casa, a minha esposa e meu filho tinham dormido na casa da minha sogra, e eu liguei um louvor bem pela manhã, e eu comecei a adorar a Deus, e de repente eu tinha uma visão. Eu não sou de ter visão. Quem aqui já teve visão espiritual? Levante a mão. Quem teve visão espiritual? Naquela manhã eu tive uma visão espiritual de um anjo junto comigo na sala, e eu comecei a falar em mistério com Deus, e eu comecei a glorificar a Deus, e aquilo foi o suficiente para transformar tudo que estava dentro de mim. Toda a perspectiva que eu tinha foi transformada. Porque naquele momento eu lembrei a palavra de Deus que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho certeza que o que eu estou pregando para você, meu irmão, isso também é uma verdade na minha vida. Eu tenho aprendido isso todos os dias. Por isso, ao invés de você procurar a solução, meu irmão, lá fora, quando eu digo lá fora, é fora de você. Comece a procurar a solução em Deus, confia a tua vida no Senhor. O salmista Davi vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diga isso para o teu irmão: entrega a tua vida para Jesus, confia nele completamente e ele vai fazer. Ele vai fazer tudo o que você precisa. Tem pessoas aqui que estão pedindo alguma direção para Deus. Não tome direção enquanto Deus não te direcionar. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não tome decisão enquanto Deus não tomar ela por você. Porque a teologia satânica é: no momento da adversidade, se salva. Se salva, salva a sua pele. A teologia satânica estava na boca daquele ladrão: se você é filho de Deus, então desce da cruz. A teologia satânica é: abandona a cruz. Mas a teologia de filho é aquela: eu quero estar contigo no paraíso. Eu quero estar contigo no teu reino. Quem está entendendo isso? O meu reino não é nessa terra, meu reino é contigo na glória. Essa terra não é para mim, não. Eu quero estar contigo aonde o Senhor estiver. Quem pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? A teologia satânica é o teu coração dizendo para você: Deus não é bom para você, não. Olha o que você está passando. Olha essa dificuldade, olha lá fulano, beltrano, estão melhores do que você. Isso é o diabo falando para você. Mas quando Cristo vem dentro de nós, ele fala: pode passar céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não vai te abandonar, meu irmão. Quem está entendendo o que eu quero dizer? A gente vai cear com o Senhor essa noite. Quero convidar o pastor Luizinho, o pastor Júlio, para a gente somar aqui no altar. Eu queria que você ceasse nessa noite, numa proposta de que coloca Cristo na mesa com você agora. Coloca Cristo na mesa contigo agora. Coloca Cristo agora na mesa. E em oração fala para Ele: Cristo, eu não quero viver a minha vontade esse ano. mas eu quero experimentar a Tua vontade. Eu quero experimentar a Tua vontade na minha família, na minha vida. Eu quero experimentar a vontade do Pai, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém? Fala assim, Deus, a minha vida está no Teu... está debaixo do Teu comando, está no Teu controle. E começa a falar para Deus, Senhor, inaugurou um ano novo, mas eu quero andar em novidade de vida contigo. Eu quero andar em novidade de vida contigo. Eu quero convidar você a ceiar hoje de uma forma diferente, porque essa santa ceia é Cristo em nós. É Cristo em nós. É Cristo, diga comigo, é Cristo em mim. É Cristo em mim. É Cristo em mim. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você fizesse uma oração. Aonde você está? Se você creu nessa palavra, eu queria que você orasse ao Senhor agora. Eu queria que você fizesse uma oração aí falando, Deus, eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero andar na Tua palavra. Eu não quero andar pela minha vontade, pela minha escolha, mas por aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu creio na Tua palavra na Tua palavra de Deus que diz, a Tua vontade, Deus, é boa, perfeita e agradável. Senhor, que o ano de 2022 na minha vida seja o ano em que de verdade Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego, Senhor, o controle da minha vida nas Tuas mãos. As escolhas, as decisões. Eu sujeito todas elas ao Senhor. E que Teu Espírito Santo, Deus, possa trabalhar, Deus, de uma forma profunda e eficaz na minha alma. Porque nesse ano, Deus, eu não quero ser vaso, mas eu quero ser barro. Esse ano, Deus, eu quero que o Senhor trate a minha natureza. Eu me entrego por completo nas Suas mãos. Sem reservas. Sem resistência. Deus, em nome de Jesus, eu estou disponível, disposto a viver a Tua vontade. Perdoa, Deus, o meu pecado. Perdoa, Deus, ó Pai, as minhas transgressões. Mas eu quero aprender contigo, Espírito Santo. Eu quero aprender contigo. Todos os dias desse ano eu quero aprender contigo. Eu quero andar contigo de manhã. Eu quero falar contigo ao meio-dia. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero poder, Deus, ó Pai, fazer como Davi. No meio, Deus, ó Pai, do campo, enquanto Davi, Deus, cuidava dos animais do pai dele, ele salmodiava e a Tua presença era com ele. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar nos 2022 e consagrar esse ano como um ano em que andaremos na Tua presença dioturnamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, querido, ore com teu irmão que está do seu lado agora. Presente a vida dele. Fale com Deus através da tua boca. Deus vai falar na vida dele agora. Ore com teu irmão que está do seu lado. Ore por ele agora. Em nome de Jesus.